Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. E dessa vez nós juntamos o time clássico para falar sobre um tema obscuro de internet. Afinal de contas, existe essa lenda urbana das crianças dos olhos negros?
Fica não, essa. Não existe.
Rafael, o que você tá fazendo, meu filho?
Não, você perguntou se existe essa lenda urbana. Eu tô só sendo irônico, não existe essa lenda, não. A gente inventou pro programa hoje.
Ah, tá. Entendi. Você tá sendo sarcástico, você não tá já dando seu veredito já.
Não, é que o Rafael vai falar, não existe a lenda, porque é real.
Exato, não existe a lenda.
Entendi.
A lenda não existe.
Bem, para me ajudar, temos aqui o Rafael Jacaona.
Hoje é aquele dia que os ouvintes que estão com saudade de escutar aquela palavra vão escutar bastante.
A palavra de Deus?
Ai, tá, tem na Bíblia.
E temos aqui ele também, nosso queridíssimo Léo Mitocôndria, de volta.
Olá, pessoas. Voltei. Caindo de paraquedas, mas voltei.
Olha aí. E aí, como é que tá aí na geladeira, Léo? Tá tudo certo?
Tá friozinho. É bom, meu. Na época de verão, aí é bom ficar friozinho assim, refresca. Melhor.
Show de bola. Então vamos lá, vamos pros recadinhos e a gente vai falar muito sobre lendas urbanas de internet e também sobre essas supostas criaturas que habitariam o nosso mundo ou os outros mundos. Chegamos aqui no momento dos recadinhos do Mundo Freak Confidencial. Prometo que vai ser bem rapidinho e começando agradecendo aos pauteiros que fizeram aí esse programa acontecer, que foi o Robson, a Pris Guerreiro e a Tati Shade. Muito obrigado por essa pauta que a gente usou, foi sensacional e vocês vão ver que esse programa vai estar brilhantemente e o Rafael estará fora de controle. Gostaria de lembrá-los também, moradores de São Paulo, que teremos um freakout esse final de semana, esse domingo, a partir das 2 da tarde, lá na Bela Jaú. Vou deixar aí pra vocês o link, então entrem no post com o evento do Facebook, confirme presença e por aí vai, vamos ver ali a belíssima Tupac que está aqui com a gente nesse início de ano. E falando sobre esse ano de 2018, muita coisa está saindo do papel, gente, vocês não vão acreditar. Se eu contasse pra vocês metade do que a gente está planejando, vocês provavelmente não iriam acreditar, mas assim, pode não acontecer também. Mas a gente tá tentando um monte de coisa. Eu acho que vocês vão ter umas boas surpresas aí pelo ano. E é claro que pra garantir isso também, é bom a gente falar do apoia.se/confidencial. A plataforma de apoio em que o Mundo Freak está inserido. Pra você que não conhece, acaba escutando todos os recados, mas não entendeu direito o que é uma plataforma de financiamento coletivo. É uma plataforma de financiamento coletivo que ajuda o nosso projeto não só a sobreviver, como também a gente tirar muita coisa legal do papel. Como o próprio Criptologia, que tá, ó, inventa em popa a produção. Em breve vocês começarão a ter teasers e o programa, a série, em breve. Como foi ano passado, Populário, vocês vão ter uma grata surpresa aí caindo no feed de vocês em breve. Então é claro que você não é obrigado. A gente sempre manteve e vai continuar mantendo as vantagens de você ser ouvinte. A gente sempre agradece seu apoio, seu comentário, sua curtida, o seu compartilhar. Mas se vocês acham aí que a gente merece uma assinatura no apoia.se, a partir de R$4 por mês, vocês vão ter acesso aos nossos grupos secretos e às gravações. E em breve, Contatos Imediatos vai estar voltando com tudo e a gente vai trazer aí alguns ouvintes que estão colaborando. E cara, dê uma olhada lá nas modalidades que vai ter muita coisa bacana em breve aí pra vocês. E pra você que não sabe e tá dando mole, a gente começou há um tempo atrás, algumas semanas, aí a seleção de novos pauteiros. E ia se encerrar no dia 2 desse mês de fevereiro, ou seja, amanhã, na data de publicação desse podcast, mas eu decidi ser bonzinho com vocês e vamos estender aí mais uma semaninha aí a entrega. Então, se você quer fazer rapidão aí e achou que, pô, tá escutando isso agora, a gente vai estender essa data de recebimento para a seleção de pauta até o dia 10, que é sábado, sem ser esse, o próximo, tá bom, gente? O que é pra fazer? Vocês escolhem um tema que a gente nunca falou antes e tem que estar nas categorias. Ou algum caso insólito, ou alguma capirotagem, ou alguma teoria da conspiração. E vocês vão fazer uma mini pauta lá, seja no Drive, no Docs, no PDF, o que vocês quiserem. E vocês vão mandar para contato@mundofreak.com.br falando que é sobre a seleção de pauta, beleza, gente? Então vocês mandam pra gente que em breve, a gente recebeu vários, em breve a gente vai estar entrando em contato com vocês pra dar a resposta, beleza? É isso, não vou mais perder o tempo aqui de vocês. Vamos lá pro podcast que tá sensacional e cuidado com as criançadas tudo. Criança dos olhos negros. É o tipo de coisa que quem costuma pesquisar bastante sobre mistérios e sobrenatural na internet, acaba vez ou outra topando, que é com uma série de relatos falando sobre aparições desse tipo de entidade, acho que a gente pode falar assim, que, enfim, aí vai depender de cada relato o que eles fazem, mas que seria aí toda uma nova categoria de bruxões muito loucos e coisas esquisitas e espíritos e esse tipo de coisa. E deixa eu perguntar, Léo, você já conhecia essa lenda da criança dos olhos negros?
Então, foi até interessante quando você convidou aí pra esse episódio aí, quando você mostrou o tema, porque eu não conhecia isso daí como uma lenda, né? Ou como algo já mais estruturado, assim, uma lenda urbana. Mas, assim, já vi, não pessoalmente, né? Mas já vi vários casos mostrando, assim, crianças e com esse olhar, né? Mas não sabia que era algo já considerado uma lenda urbana em si da criança, né? Eu achava que ela era mais consequência de outras narrativas, né?
Sim, eu acho que a gente pode falar que sim. É muito interessante essa colocação, porque realmente, a imagem esteticamente falando assim, você acaba sempre topando na internet quando, sei lá, fala sobre creepypasta, o cara vai falar sobre assombração, o cara vai falar sobre casa mal-assombrada, às vezes ele tá procurando uma imagem bizarra, ele pega essas montagens, que a gente acredita que seja montagem, né, de uns bichos esquisitos de as crianças de olho junto, né? E aí, Rafael? Quando é que você ouviu falar dessa história pela primeira vez?
Rapaz, eu, como mais ou menos da forma que o Léo comentou aí, eu já conhecia essa história das crianças dos olhos negros e tal, mas sempre com vinculação direta com outras histórias. Eu não sabia que elas tinham uma história exclusiva delas, entendeu?
Não sabia que era uma categoria.
Exato, sabia que era uma categoria de criança dos olhos negros. Eu não sabia que era uma categoria à parte. Pensei que sempre tinha a ligação direta com demônio, bruxa, coisa amaldiçoada.
Né? Não tem
inclusive até aliens, mas que era a categoria própria, eu não sabia.
Tem uma taxonomia freak própria, né, nessas crianças.
Olha só, ao redor do mundo acontece o aparecimento dessas tais crianças misteriosas que têm intrigado muita gente. Elas, em teoria, surgem aparentemente do nada, ou seja, não estão ligados exatamente ao histórico do lugar, pelo menos é o que se sabe, mais ou menos, e que, enfim, aparece aí assustando o pessoal tudo. E é interessante que cada história vai contar uma coisa diferente, um ambiente diferente e um tipo de abordagem diferente. Quem as viu ou teve algum tipo de contato, diz que elas têm uma aparência apática, com pele muito pálida, de coloração quase cadavérica. E às vezes até ocasionalmente azulada, como se fosse um corpo mesmo, né? Só que vivo. Testemunhas descrevem suas roupas como estranhas, de aspecto antiquado ou rústico, como se tivessem sido feitas à mão, e alguns casos até como se fossem roupas hospitalares ou até pijamas. E é interessante também que é comum nesses relatos terem alguns fenômenos eletromagnéticos meio estranhos e esquisitos, né? Lâmpadas de postes apagando repentinamente, até mesmo chegando a explodir, coisas nesse sentido, mal funcionamento no geral e por aí vai. Então é o tipo de relato que é bem comum sobre esse tipo de coisa. Porém, as características mais marcantes dessas criaturas seriam os olhos que são completamente negros, sem diferenciação entre esclera, pupila ou íris, né? Não é como se fosse um olho castanho escuro, né? Não, é completamente preto, né? Como se fosse um olho aí do capiroto, ou qualquer coisa assim, né? Tanto que...
É o óleo negro.
Exato. Exatamente, exatamente. Tanto que surge aí muito dessa coisa do... Como é que eu posso falar? O termo em inglês, né? Se chamam de Black-Eyed Kids, né? No meu melhor inglês nórdico, né? Que seria uma tradução literal, criança dos olhos negros. Cara, Rafael Jacaúna, o que você faria se encontrasse uma coisa dessa na rua?
Eu convidaria pra vir aqui em casa. Botaria um colírio, né? Porra, coitada dessa criança, não é possível. Depende de como ela estiver vestida. Se ela estiver bem vestida, aí não. Aí deve ser um escroto. Aí tiver mendiguinha assim... Eu convido, acolho a criança porque precisa de ajuda.
Entendi, entendi. Esse aí é o Rafael. Sentido. Esse aí é... Rafael 2018 vai ser o Rafael do bem, né, cara? É isso aí.
Não, porra, lógico, entendeu? Eu vou julgar a criança só porque ela tem os olhos negros. Sabe, o Hellboy, aí, ó, nos quadrinhos dando exemplo, né? É o demônio, mas foi acolhido, foi bem tratado e é um herói, entendeu? Então, se é criança, ainda dá pra cuidar, entendeu? Dá pra Entendi. Botar no bom caminho.
Entendi, colocar no bom caminho. Aí, adota a criança, coloca na escola, né? O criança...
Olha o espírito de pai, entendeu? Olha isso aí.
Isso dá um bom esquete de comédia. Vamos lá. Mas é interessante que essas crianças, muitas vezes, elas são descritas como brincando, até cantando aquelas músicas de Niná bem bizarras, sabe?
Do Fred, né?
É, do Fred.
É, por aí, porra, por aí mesmo. Por exemplo, tem uma música aqui que tem algum dos relatos que é assim. Eu vou cantar em português, né? Porque em inglês, né? Por favor, me poupe.
Obrigado.
E eu poupo vocês. É assim a música. Não se pode rezar suas preces. Pegue-o pela perna esquerda e jogue-o escada abaixo. E quando ele estiver no fundo, antes que ele permaneça, pegue-o pela perna direita e jogue-o para cima de novo. Tu vê que é uma música do bem, né? É uma música pra deixar a pessoa alegre, né?
Não, mas por exemplo, aqui em casa isso é tranquilo, não tem escada. Então já fica já fica com a
jogada da janela. Maior, entendeu?
Ah, mas tudo bem, é primeiro andar, não vou... Fora que tem grade na janela. Foda-se eu passar pela janela mesmo com grade. Aí é o complicador.
Entendi. Tem outra música, a música se chama He Jumped Into a Bramble Bush, que eu não faço a mínima ideia como é que deve ser traduzido. A música é o seguinte. Bramble. Havia um homem tão esperto, ele pulou em um canteiro de espinhos e arranhou ambos os olhos. E quando viu, seus olhos estavam fora de órbita. E com motivos para reclamar, ele pulou em uma cerca viva e os arranhou novamente. Isso você leia em música de Niná Bizarra. Tá bom, gente? E é isso, né, cara? É capeta, né? Acho que isso aí a gente pode concluir.
Eu não tenho dúvida que esse caso é um caso muito simples, fácil. Qualquer tribunal no mundo julgaria isso muito simplesmente como sendo o demônio, criança. Mas é aí que tá o lance. Tem a discussão que se são demônios que incorporaram pessoas e vivem aqui na Terra escondidos, em reclusos e tal. Ou se são filhos de demônios que nasceram de rituais e vivem aqui, crescem aqui e tal, ou uma terceira opção que seriam demônios que saíram realmente do submundo e se materializaram aqui na Terra, na forma humana, e não podem esconder os olhos por completo.
Essa terceira é mais interessante. Mas, de repente, não poderia ser todas elas ou o demônio em si? Ou teria que ser entidades próprias?
Eu acho que as três hipóteses são válidas, eu acho, entendeu? Talvez um pouco mais menos válida seria do ritual e ter nascido aqui na Terra, mas...
A gente vai falar daqui a pouco. Não vamos dar spoiler, okay. Exatamente.
Vamos seguir.
Vamos lá. Então, essas crianças aparecem meio que brincandinho, né? E aí, por exemplo, além disso, possuem, segundo alguns relatos, um vocabulário meio esquisito. E esquisito, tipo, parece que está fora do tempo natural que deveria estar ali a forma, né? Então, por exemplo, eles falam de forma eloquente, articulada, um tom meio monótono. Em alguns casos, possuem até voz de adulto. E eles geralmente falam bem pouco, não muito mais do que deixe-nos entrar, não vamos te machucar, não vai demorar muito. E quando o pedido é negado ou perguntam sobre os olhos negros, elas ficam muito irritadas, começam a insistir para que você cumpra o que pediram bem rapidamente. Porque mesmo assim, há certos desconforto causado pela estranheza desses seres. Então, por exemplo, alguns dizem que algumas pessoas desaparecem, outros teriam contraído doenças graves, morrido em decorrência delas. Alguns até relatam que tiveram apenas um mal-estar e há, inclusive, histórias até que as crianças desaparecem misteriosamente quando se desvia o olhar delas, né? Bem aquela coisa macabra, maquiavélica do capiroto mesmo. O que a gente pode deixar aí o aviso de que o mais recomendado é que, no caso de um encontro com alguma dessas criaturas, com algum desses seres, nunca abra a porta ou as deixe entrar. É, rapaz.
Vai deixar a criança lá na rua? Assim, olha só.
Parece aquele filme, né? Deixa ela entrar, não é esse o nome do filme?
É, da vampirinha.
Mas no caso não deve ser fofinha que nem aquela atriz, não. Deve ser um bicho bem sinistro.
Ah, sim, verdade. Bem, relatos de criaturas sobrenaturais, demônios e outros seres são comuns desde os primórdios da humanidade. E em vários desses casos, é comum surgir a ideia de que essas entidades poderiam assumir aspectos de criança, ou até mesmo possuírem seus corpos para poderem andar livremente por aí, abordando suas vítimas com mais facilidade, aproveitando-se da aparência ingênua e inofensiva para fazer o mal e a perversidade. Você acha que isso seria possível, Léo Mitocôndria? Uma dessas criaturas assumir a forma de criança ou tomar o corpo de uma criança para fazer as maldades?
Então, fica mais assustador se assume o formato de criança. Então, eu acho mais interessante. A gente tem o Damien aí sempre, né? Classicão aí pra provar isso.
Exato. Pra quem não lembra, Damien, do filme Omen 666, né? Que aqui foi traduzido como A Profecia.
Uhum. Você tá falando do lutador do MMA. Se incorporando do MMA, eu vou ficar
cara,
com medo.
Cara, imagina...
Demônio batendo.
Imagina o filme A Profecia, só que ao invés de uma criança maldita, tem um lutador de MMA.
Mas eu acho que essa é a ideia de se tornar uma criança fica mais assustador mesmo. Então eu acho plausível. É plausível, que assusta pra caramba. Crianças são seres assustadores por si só.
Pois é. Sim, sempre. Sempre, inclusive sempre, né? Crianças são bicho ruim, né? Bicho ruim quando
estão
encapetadas, né? Quando estão encapetadas, é bicho ruim mesmo.
A criança não precisa estar com um demônio no corpo pra fazer mal às pessoas, entendeu? Isso aí é bobagem.
Ela já pode fazer por elas mesmas, né?
Exato.
Sim. Existem duas formas de estar encapetada, né? Tem o literal e o não.
Acho, inclusive, que o literal é mais brando, as crianças falam bonitinho, são menos agitadas, comparadas, só falando. O que é uns olhos pretos em comparação com a criança tocando?
E o bom que quando tá no literal, você olha ali e já vê o olho preto, já, beleza, já entende. Agora, se não tá com o olho preto, aí você fica naquele receio, né?
Exato, tá, cara.
E aí, a criança, né?
A gente tá chegando à conclusão, então, que é melhor as crianças dos olhos negros, que tu já sabe o que tá vindo, que a criança normal, é isso mesmo?
Exatamente.
Bem, e é interessante que, salvo alguns outros esparsos relatos, as narrativas que dão conta especificamente de crianças com os olhos totalmente negros surgiram e se popularizaram bem lá para meados dos anos 90 e acabaram se popularizando ainda no final deles, dessa década de 90, quando tem aí o nascimento da internet e tem essas pessoas trocando experiências. Quando então o repórter do Texas, o Brian Bethel, que foi creditado como a primeira pessoa a divulgar um relato online na época em uma lista de e-mail relacionada com o fantasmas, né? Pra quem não lembra, antes mesmo dos fóruns, você tinha grandes listas de e-mail. Até hoje existem listas de e-mails, né? Só que antigamente elas eram mais populares porque era a forma que as pessoas tinham de se encontrar, né? Então era uma forma aí que as pessoas iam trocando e você tinha listas de e-mails de temas diferentes. Tinha de quadrinho, né? De internet, coisas nesse sentido. Então as pessoas trocavam informações e arquivos dessa forma. Mas aí não demorou muito que, quando esse cara jornalista começou a divulgar esse tipo de coisa, mais e mais pessoas começaram a se identificar e mandar relatos similares, né? E acabou viralizando com uma grande lenda urbana. E mais pra frente, até essa coisa da creepypasta, que acaba se tornando algo bem comum. Com o passar dos anos, diversas alterações sofridas pela internet, os relatos dessas crianças já figuravam nos mais diversos fóruns e plataformas, não sendo inclusive difícil de encontrar pessoas que juram terem tido contato real com criaturas desse tipo. E obviamente, existem também muitos contos que são apenas fruto da imaginação inventiva. Porém, a quantidade de relatos é tanta que nos leva a pensar que talvez exista aquela porcentagem pode ser ali uma realidade, né?
Eu não sei se nasceu na creepypasta esses casos, ou se a creepypasta importou de uma outra origem e casos foram adicionados em creepypasta e se misturaram com relatos supostamente reais, e os da creepypasta a gente hoje em dia não sabe de onde é cada um, mas... Eu acho que muitos desses relatos realmente, assim como relatos de ufologia, por exemplo, são feitos por pessoas que acreditam mesmo no que viram, e tantos outros ganharam espaço da creepypasta, mas alguns eu acho que são reais.
Eu acho mais fácil não ter nascido em si na creepypasta. Eu acho que talvez essas creepypastas, essas coisas assim, tenham ajudado a disseminar, né? Vai até aumentado, mas principalmente ajudou a organizar. Porque que nem eu e o Rafa falou aí no começo, isso daí é uma coisa que a gente vê em vários locais, mas eu não imaginava que era algo mais, né, já estruturado. Criança com olho preto, olho negro, assim, sempre teve, né? Tipo, sempre existiu. Eu acho que não seria algo tão recente, assim, casos desse tipo, ou então que tivesse crianças assim em outros tipos de lendas, outros tipos de narrativas. Acho que na creepypasta acabou meio que organizando.
Deixa eu agora trazer uma coisa aqui que os ouvintes devem estar pensando em casa, porque se eu pensei nisso, os ouvintes também pensaram.
Não vai por esse caminho, porque na loucura, sei lá, às vezes tem ouvinte do hospício, deve ter, mas não sei, talvez não.
André, aqui eu só represento o popular, cara, o popular que é louco, entendeu? Então relaxa aí. Mas é um negócio bem comum, eu creio eu. O seriado Supernatural, que muitos gostam, outros detestam, será que... Será não, né? Tenho certeza. Não importou esse dos olhos negros para o seu convívio, suas histórias? Ou esse negócio do olho negro já vinha de alguma outra fonte e eles colocaram só uma representação? O que será? Tem na Bíblia falando que alguém incorpora tem os olhos negros, alguma coisa do tipo? Eu não sei. De onde o Supernatural, o seriado, bebeu dessa fonte? Pegou os demônios colocando eles de olhos negros, sabe dizer?
Não, mas é bem comum, por exemplo, né? Vai também que o próprio Supernatural também já não bebeu dessa fonte, né? De creepypastas e por aí vai. Acho que pode ser aí uma narrativa bem interessante aí com o que a gente tá comentando, cara. Eu acho que pode valer aí.
Se algum ouvinte souber de alguma coisa aí sobre que o autor intencionalmente fez isso, comenta aí, será legal adicionar essa informação.
Sim, com certeza. Bem, vamos. Diversos tabloides foram na onda aí da viralização, né? Começaram a publicar diversas matérias sobre o caso, inclusive até pessoas querendo usar tabuija pra se comunicar com esses seres. Olha meu o nível Deus. Que tá da loucura toda, né?
Calcule alguém usando tabuija pra conversar com alguma coisa viva. Essa eu não sabia.
Não, calma, tá vivo? Não, calma aí. Aí eu vou discordar aqui do relator.
Aí acho que vai naquela ideia de ser... que tem versões que põem que essas daí poderiam ser espectros. Espectros, né? Poderiam ser fantasmas aí.
Sim. Versões de assombrações, né? Até a questão do demônio, né? Mas vamos debater mais pra frente. Vamos lá. Tem uma aparição que teria acontecido em 1950, que é um dos primeiros relatos registrados sobre essas crianças. Um jovem de 16 anos chamado Harold estava caminhando pela rua, indo pra casa, quando ele notou um menino encostado em uma cerca próxima. Harold ficou um pouco surpreso. Ele fez uma pausa e disse, olá, mas não recebeu resposta. Ele se virou pra sair, então o menino misterioso finalmente falou, eu quero ir à sua casa. Você vai me levar até a sua casa. Foi aí que o Harold percebeu os olhos negros desse menino capiroteiro e o Harold correu como se sua vida dependesse disso.
Eu acho que dependia.
Dependia. Então, pois é. Só que ele tentou correr. E o que aconteceu? Ele ficou paralisado de medo. E é aí que o menino dos olhos negros, como se estivesse lendo a mente dele, falou, agora você não foge de mim. Você vai me levar até a sua casa. Isso foi o suficiente para que o Harold agisse e saísse correndo. Ele alegou que ouviu o garoto soltar gritos que pareciam com um gilince, mas ele não estava disposto a se virar pra ter certeza. Harold acabou contando ao pai, né, que acabou acreditando nele, e então o que o pai fez com o que qualquer pessoa dos anos 50 faria, né, pegou sua arma e saiu correndo atrás do demônio. Só que a criança dos olhos negros já tinha desaparecido. E aí, né, levaram o menino pro Harold pra igreja pra ver se não estava possuído, qualquer coisa assim, e por aí vai, né.
Não, como é que... Aí, fez com que qualquer pessoa nos anos 50 faria. Saiu na rua com a espingarda atrás do meliante.
Exatamente, Rafa. Mas você acertou em cheio.
Hoje em dia eu penso muito no tela, né? Eu vou chamar a polícia, polícia. Polícia,
né? Aí você... Aí você mesmo, Rafael. E aí?
Se aí o quê?
Se é o demônio. O que vai acontecer com o cara com a espingarda?
Ué, dá um tiro na cara dele pra ele desincorporar, porra.
Mas é o demônio.
Pra ter certeza. Então é só pra ter certeza, né? Se é o demônio ou não. Deixa eu ver se é o demônio mesmo. Se não for, matei. Se for, tô fudido.
Olha só, sabe aquele lance do MIB, que é um filme nada novo, mas que fala que hoje em dia as pessoas estão tão esquisitas né, tão diferentes, tão com o corpo alterado. E quando você olha uma pessoa muito zoada, provavelmente ela é um ser humano. E os aliens, ou os demônios aqui, no caso da nossa, do nosso viver aqui, são as pessoas que se passam por mais humanas. Sabe qual é o lance? Então quando você alguém muito zoado, quando você vê alguém muito alterado, com piercing, cabelo diferente e tal, olho preto, vermelho, olho do Naruto, sei lá o quê, provavelmente você é uma pessoa, cara. O demônio tá de terno, gravata, entendeu? Ela tá com um taiê, né? Tá com o mais humano possível. Nenhuma referência pros pastores. Mas tá o mais comum possível, porque ele não quer chamar atenção, ele quer se passar por uma pessoa. Tá entendendo? Criança. Você vai se fantasiar de criança? Vai. Agora, os relatos das crianças geralmente não parece que são demônios adultos, por exemplo, porque no geral, ao meu entender, são sempre relatos muito curiosos, né? Qual demônio vai chegar pra você e falar assim, me leva pra sua casa, eu quero ir pra sua casa agora. Eu não sei. O demônio geralmente meteria a mão na sua cara, te daria uma bolacha e falaria, vamos lá que eu vou fazer a maldade contigo. Parece muito um relato de infanto juvenil, algo inocente, ao meu entender, no geral. Então, assim, é bem, bem interessante. Mais pra frente a gente vai falar dos relatos, mais relatos, e eu vou falar um outro que a pessoa convida a criança pra entrar. Então, vamos lá.
É, tem um episódio do Doctor Who, da... não lembro qual temporada, que é a primeira temporada de quem começa a assistir pela Netflix, que eu acho que não tem nem mais na Netflix, que é do Nono Doutor, que tem aí um famoso episódio, que é ali o episódio em que eles voltam no tempo até a Inglaterra da Segunda Guerra Mundial, no meio de um bombardeio, e tem aquele famoso, né, aquela famosa entidade, tem um fantasma, um capirotinho ali, que é uma criança com uma máscara de gás, e é mais ou menos nesse estilo, só que ele é mais no sentido de ele ficar procurando a mãe. Então ele chega pra pessoa, você é minha mãe? Aí tem até uma cena em que as pessoas se escondem dentro de uma casa e a criança fica do lado de fora tentando entrar. Me lembrou bastante isso. Bem, pode ser também aí retirada aí, inspirada aí da lenda de internet das crianças de olhos negros. Só que no caso, os olhos negros eram de uma máscara de gás demoníaca. Falar do primeiro caso. O primeiro caso é o do Brian Bettel, e ele fala o seguinte. O jornalista Brian Bettel, ele era morador de Albilene, uma cidade localizada no estado norte-americano do Texas, e aí você dá pra ver bem que a galera é bem mundial mesmo, né? Então a gente tá indo da Inglaterra pro Texas, né?
Tudo fala inglês. Pra mim, mundial é quando começar a falar aqui do interior do Brasil.
Pode ser, vai que tem relato. Tudo começou em 1996, quando Bettel estava em seu carro preenchendo um cheque que pretendia deixar no escritório de um provedor de internet próximo. Ele foi surpreendido por um batido no vidro da janela que se encontrava fechada do seu carro. Olhou e viu que eram duas crianças, com roupas semelhantes a um moletom com capuz. Era, segundo ele, apenas crianças. Mas algo parecia estar errado com elas. Brian não conseguia saber exatamente o que era, e subitamente, uma sensação de medo começou a correr pelo corpo de Brian. Ele então abriu a janela apenas o suficiente para que pudesse falar com elas. O mais velho dos dois meninos pediu uma carona para a casa de sua mãe. O garoto afirmou que eles estavam indo ao cinema, mas que havia esquecido o dinheiro e precisava de uma carona para que pudesse buscar e voltar a tempo para o filme. O cinema era próximo o suficiente de onde Bettel estava para que ele pudesse ler a marquise. E perguntou aos garotos que filme eles iriam ver. Mortal Kombat foi a resposta dos moleques. Brian sabia que o filme já havia começado há uma hora. Além disso, havia mais coisas estranhas com os garotos. O modo como que falavam não parecia natural, segundo eles. Apenas deixe-nos entrar, e nós iremos embora antes que você perceba. Nós só iremos até a casa da nossa mãe. Bettel então ficou ainda mais arrepiado e com calafrios, e detalhou como viu os olhos perturbadores negros, e ele falou que era como se não tivessem almas. Agora, dá pra sacar que há uma encegueiração dessa garotada por entrar em ambiente, né, cara? No sentido de... pode ser qualquer ambiente. Nesse caso, era um veículo.
É isso que eu tô falando. Eles parecem ter uma curiosidade de conhecer as coisas. Não sei, eu tive essa impressão, sabe? Pedir coisas é muito, muito juvenil isso. Deixa eu entrar na tua casa. Deixa eu conhecer teu carro. Deixa eu ver como é que é.
Então, eu senti mais uma ideia, assim, de que eles querem ficar próximo de alguém. Não que seja... por carência ou porque bem nada, mas sabe, principalmente por não terem almas, então talvez eles, né, como o cara falou aí, né, não, como se não tivessem almas, de repente eles querem ir pra próximo das pessoas que tem alma ali, não sei o que vai querer fazer com isso, mas então você vai pra um local fechado, né, assim, tipo uma casa, tudo que você, ele vai sentir que ali já tem pessoas, né, ele não vai, não é alguém que vai ficar, não é uma entidade que vai ficar ali isolada, numa floresta, ficar largada. Ela vai estar sempre querendo ir próximo das pessoas por causa das almas, né? Já que eles não têm.
Sugar energia?
Sugar a alma, devorar a alma. É comum essa ideia, né? Eles não têm alma, eles vão atrás. Que é a energia, né? Que é a essência vital, que é tudo isso daí. Eu tô vendo, eu não tô vendo mais agora eles. No começo eu via mais, mas agora eu não tô vendo eles tanto como um demônio em si, ou como demônios. Eu tô vendo mais como, sei lá, entidades meio errantes, assim, sabe? Não necessariamente fantasmas, mas criaturas que... Tipo, criaturas que não deveriam existir. Mas não necessariamente alguém que morreu, né? Mas
entendi.
Algo que...
Não uma assombração.
Não é um humano... Não é nem vivo nem morto, é algo que tá ali, errante. Né?
Entendi. Bem, vamos lá pro próximo relato que a gente já vai começar as especulações. Bem, tem mais um relato que é o seguinte. Eu tinha chegado ao trabalho cansado e louco para tomar um banho. Me lembro que todo o caminho do trabalho até meu apartamento eu me sentia desconfortável, como se alguém estivesse me observando constantemente. Então achei que um banho quente faria essa sensação ir embora. Quando coloquei minha pasta na mesa da cozinha, a campainha soou. Fui até a porta e vi 3 crianças, todas meninas entre 6 a 9 anos de idade. 2 estavam de costas e uma menina bem pequena que parecia no máximo ter 6 anos, com a pele muito branca e cabelos castanhos acinzentados, estava virada em minha direção. Ela não me olhava diretamente, e sim para dentro da minha casa. O que desejam, crianças? Perguntei. Então, achando que estavam vendendo biscoitos ou algo do tipo, mesmo sendo tarde da noite, elas falaram: gostaríamos de ter permissão para entrar, senhor. Eu achei estranho. Nos dias de hoje, crianças não adentram casas de adultos sozinhos assim. Não podem, desculpe. E fechei a porta. Não demorou nem um minuto e a campainha soou de novo. O que foi agora? Perguntei, um pouco nervoso. Estamos perdidas, precisamos de sua ajuda para ligar para os nossos pais e queremos uma carona. Uma delas então levanta o rosto e me fitou e me olhou e me observou com os grandes olhos enegrecidos. Eu tinha a sensação de ficar ouvindo: por favor. Dentro da minha cabeça, junto com: deixe-nos entrar. Não, estou ocupado e vocês não podem entrar aqui nunca. Sou um homem muito tranquilo e não me estresso rapidamente, mas aqueles olhos e voz distorcida me assustaram bastante e não achei que era uma boa ideia deixar aquelas crianças de olhos negros entrarem na minha casa. Tocaram a campainha mais 3 vezes e apenas ignorei. Depois, nunca mais as vi novamente.
Oh, mas seria mais legal se quando ele fechasse a porta pela última vez, ele virasse, se elas estivessem ali dentro, sabe? Ele vira ali pra casa e tá lá dentro da sala.
Não, mas aí a mágica da coisa é tipo vampiro, né? Tu não pode deixar entrar.
Tem que convidar, né, pra poder entrar.
É,
mas, Andrei, tem um relato que eu vi que é justamente o contrário. A criança, eram 2 crianças, o menino e a menina, pedem pra pessoa, foi nos Estados Unidos também, agora de nome eu não vou lembrar aqui agora. Pede pra entrar, a pessoa permite que entra, e quando entra, que ele vai reparar que as crianças têm os olhos negros. Ele se assusta, e aí as crianças respondem: tudo bem, calma, que nossos pais já vão vir buscar a gente. E a pessoa ficou ali naquela angústia, coisa que demorou de 5 a 10 minutos, parece, e chega um carro. Esse carro tem 2 homens de terno em seu interior, e as crianças vão embora, agradecem a pessoa e vão embora com esses homens de terno. Esse relato vai dar uma possibilidade que eu tinha visto, que eu só vi só mais uma vez, que é a ideia desses serem aliens. Né? Tipo aqueles olhos negros dos Greys, né? Uma experiência genética, algo do tipo envolvendo o alien. E os homens de preto, evidentemente, são o que o nome já diz, os homens de preto, o Amibe, né? Os homens negros que a gente conhece dos governos americanos. Então, assim, parece que eles entraram e só quiseram esperar os pais vieram e levaram eles embora. Eu achei esse relato muito dispar com todos os outros, porque os outros sempre envolvem que eles desaparecem misticamente, algo do tipo, e esse era o único que eles eram buscados por alguém e iam embora numa boa depois de entrar na casa. Eu não vi nenhum outro relato que eles entram na casa ou entram com a permissão da pessoa em algum lugar.
Excelente, é isso aí mesmo. Mas porra, mas que broxada, né, caralho? Quando finalmente entra em casa, não, a gente vai esperar meu pai e chega os pais. Realmente chega. Era verdade. As crianças estavam mentindo, cara. Caralho.
Mas o mais incomum desse relato é que os pais eram dois homens. Olha só essas crianças.
Qual o problema? Aprende qual o problema, Rafael?
Aprende seu tempo.
Ah, não. Mas qual relato era de quando?
Acho que era a década de 60. Ah. 70.
Tá, mas tipo. Não tem problema, né? Dois pais pagavam as contas em dia. Talvez um pouco relapsos, porque as crianças estavam largadas por aí, né? E talvez com uma educação muito da questionável, já querem entrar aí na casa dos outros e todo mundo sabe que não é pra fazer isso. Mas ainda assim eu não vejo problema nenhum.
Não tem problema, Deus. Só disse que estão à frente do seu tempo. Imagine. Dois pais na década de 70. Olha o preconceito que essa pessoa. Claro. Com duas crianças com os olhos negros. Olha que.
Por isso que veio tudo ainda. Por isso que criou todo esse rebu.
Que família problemática nós temos aí. Olha só, quanto preconceito essa família sofreu.
Exatamente. Fica aqui nosso protesto. Fica aqui, é isso aqui. Não é um choque de cultura. Não. Deixa eu falar. Vamos pro próximo caso. Um engenheiro que trabalhava no turno da noite em uma empresa de processamento de dados em Ohio, teve uma experiência que descreveu como assustadora e postou seu relato anonimamente com o pseudônimo de Noetic. Era cerca de 5 horas da manhã do dia 31 de julho de 2010. Noetic estava fumando do lado de fora quando apareceu dois meninos adolescentes a pé, olharam para ele do outro lado da rua. Imediatamente ele começou a sentir bastante incomodado. Ele largou o cigarro e voltou para dentro. Não mais do que 10 minutos depois, o interfone tocou. Noetic verificou os monitores e lá estavam eles. Os dois meninos se aproximaram do prédio e agora estavam olhando para a câmera de vigilância, como se pudessem vê-lo através dela. Pelo interfone, ele perguntou o que eles queriam, então não disseram nada, mas gesticulavam pedindo para que ele saísse. Ele pressionou o botão do interfone novamente e disse-lhes para irem embora. Eles não foram e continuaram a olhar fixamente para a câmera como se estivessem assistindo Noetic enquanto trabalhava. A situação não mudou, as crianças permaneceram lá olhando para ele depois de aproximadamente 10 minutos. Jafar da situação foi até a porta para expulsá-los. E é aí que, pouco antes dele abrir a porta, ele os viu através do vidro e ficou chocado ao ver os olhos completamente negros. Ele sabia que precisava abrir a porta e dizer-lhes para sair, mas algo fazia hesitar. Ele então decidiu que chamaria a polícia se fosse necessário. Como se o menino lesse sua mente, no momento em que a porta se abriu, ele disse: "Isso não será necessário, senhor. Simplesmente precisamos usar seu telefone. Você pode nos deixar entrar?" Eles são educados, né? Tô achando que o errado só somos nós, cara. Somos nós, que a gente que tá errado.
Bater a porta na cara de crianças, isso não é bíblico, não é católico, não é cristão, isso aí. Entendeu?
Ah, é até qual parte da Bíblia
pode,
é isso aí?
Não pode tratar as pessoas assim, rapaz. Olho a olho, olho preto. Não entro, porque tem olho preto. Que porra é essa? É assim que se trata as pessoas? Não é. Crianças só querem esperar os pais. E daí que estão com o demônio, estão endemoniados, nasceram do ritual satânico? Você não pode julgar as pessoas.
Exato, faz sentido.
Exatamente.
Eu faço assim na minha vida, eu levo minha vida assim.
Então, se o Rafael desaparecer, você já sabe o que aconteceu, né?
Bem perigoso.
Não, porque ele não vai bater a porta da cara. Criança não vai ficar puto com ele.
Claro que não, rapaz. Claro que não. Eu vou ajudar. O que, que é isso? Vou fazer até a entrevista, tirar uma foto abraçada e tudo. Pô, vou perder a oportunidade dessa. Imagina.
Bem, Noetic pegou o celular e ameaçou chamar a polícia se eles não fossem embora. Ele se certificou de que a porta estava trancada e voltou para o monitor. Apenas um menino ainda estava olhando para a câmera. Então ele percebeu que o segundo menino se posicionou de volta e estava olhando para a câmera número 3. O homem chamou a polícia. Ambos os meninos foram para um ponto cego sem cobertura da câmera. Noetic esperou que aparecessem, mas simplesmente desapareceram completamente. Rapaz.
Eu vi aí que em algumas partes mostra que são adolescentes, assim, eu acho mais assustador quando põe que é criança mesmo. Porque, assim, criança a gente já pôs aí que, de fato, é do capeta, né, do mal. Adolescente é só chato mesmo. Acho mais assustador quando põe como criança mesmo. Adolescente, não sei, perde um pouco o quê.
Cara, quais são as chances de você, sei lá, estar em Nova York e achar um adolescente com lente preta? Altíssima. Então, não quer dizer nada.
Vamos lá, vamos então para o próximo caso. Aparição do posto de gasolina. Um funcionário de posto de gasolina do Nordeste da Louisiana teve um encontro assustador em novembro de 2012. Nesse dia, por volta das 3 da manhã, houve um blackout no lugar. Guiando-se apenas pela lanterna do seu celular, o atendente conseguiu ligar os geradores. Mas a iluminação de emergência era fraca e iluminava apenas algumas partes, como a área de caixa, o estacionamento, enquanto que o resto do estabelecimento continuava na mais completa escuridão. Naquele breu, ele notou um movimento estranho. Três crianças andanças de bicicleta surgiram aparentemente do nada. Olha que terror! É, elas ficaram na porta encarando o atendente, ele ficou assustado, mas elas eram pequenas crianças e era muito tarde para que estivessem andando por aí. Ele abriu a porta e perguntou se elas estavam bem. A jovem pediu para usar o telefone, mas quando ele entregou o seu celular, percebeu que os olhos da menina eram todos negros. Então ele rejeitou o aparelho e disse: "Não, eu preciso do real." Ela apontou para o telefone fixo lá dentro. O pensamento de deixá-la entrar lhe deu calafrios pela espinha. Então o homem gritou para que todos saíssem de lá, bateu a porta e trancou. As crianças permaneceram de pé em frente à porta por mais alguns instantes, paradas, olhando silenciosamente através do vidro com seus olhos completamente negros. Elas então voltaram para suas bicicletas e desapareceram lentamente na escuridão. Na manhã seguinte, o atendente tentou assistir às filmagens de vigilância, mas infelizmente a falta de energia afetou as câmeras, que não religaram com a energia do gerador. Bem, o próximo relato, aparição no shopping. Começa assim: Carrie, nome fictício, de 20 anos.
Calma aí. No shopping, assim, lugar tecnológico onde os espíritos não têm influência? Opa.
Como assim o espírito não tem influência? Tá criando a mitologia agora. Fantasma não aparece em shopping. Essas casas futuristas, pós-casa, que o pessoal, tipo, tem a lá da Amazon, né? Aquilo que você fala e compra, vem a compra. Aí tu gruda a parada na parede, aí tem eletricidade na parede. Aí tu fala, toca a flautinha do Zelda e aí escurece a casa. Não tem fantasma, então, nessas casas.
Entendi nada que tu falou. Mas como eu tava falando... Não é que eu tô criando mitologia. Tem todo um contexto onde, quanto mais afastado de grandes centros, de influência elétrica e coisas do gênero, assim, por exemplo, é muito mais fácil, digamos, né, vamos usar esse termo, muito mais fácil um fantasma aparecer numa casa do lado do cemitério meia-noite do que meio-dia num laboratório de alta tecnologia, tá entendendo?
Eu discordo dessa afirmação, discordo.
Mas você discordando não muda o fato que isso acontece. Então...
Tá baseado em que dados?
Ué, que eu não tenho nenhum relato de fantasma em laboratório de alta tecnologia. Não tem. Mostra
um. Ouvinte, mandem acontecer comigo, você que trabalha em laboratório, mandem acontecer comigo, que vocês veem capiroto também. A gente não pode deixar...
Tecnologia, não é laboratório de necrotério, não. Aí já tá envolvendo os defuntos, já tá misturado. É laboratório de tecnologia.
Esse povo que trabalha em laboratório é tudo cético. Eles não vão acreditar que o que eles viram é algum fantasma.
Ah, então é.
Por isso que não tem.
Então você tá falando que quem acredita em fantasma são só o pessoal de humanas, né? Ah, isso já inclui a faculdade que a pessoa faz, é isso que você tá falando.
Exato.
Você trabalha em laboratório, não vai na igreja, não é da Umbanda, não é do Candomblé, não é de nenhuma religião. Então, tá me falando que em países muçulmanos, ninguém faz pesquisa tecnológica. É isso que você tá me falando. Tá entendendo?
Caralho. Exatamente. Cala a boca, gente. Caralho, eu fico um minuto deixando vocês falarem, vocês já estão... Caralho, já estão em Bagdá, vai se fuder. Vamos voltar aqui. Carrie, de 20 anos, nome fictício, não tinha intenção de parar no shopping central de sua cidade quando estava voltando da faculdade, mas ela o fez. E ela deseja até hoje que não tivesse feito isso. Havia poucas pessoas naquele dia, e eu achei estranho o quão quieto estava o local, segundo ela. Enquanto voltava para meu carro, virei uma esquina e vi uma senhora de idade junto de um menino. Ele imediatamente chamou minha atenção porque era estranho, diferente de qualquer pessoa que eu já tinha visto. O garoto, por volta de 12 anos de idade, parecia à primeira vista uma criança comum. Mas enquanto Carrie observava falar com a senhora, ele parecia qualquer coisa menos comum. O cabelo negro contrastava fortemente com a pele pálida, olheiras enormes debaixo de seus olhos. Era como se ele não tivesse dormido em semanas, diz Carrie. Tinha um rosto muito magro. Enquanto se aproximava dos dois, ela ouviu a conversa. Em uma voz baixa, mas forte, o garoto pedia ajuda para a mulher. Ele estava muito rígido, com sua mão esticada do lado do corpo, olhando para o chão, enquanto ela procurava algo em sua bolsa para dar a ele, diz Carrie. Conforme eu ia chegando perto, eu percebia que ele ficava cada vez mais desconfortável. O garoto mudou de posição quando Carrie passou por ele, indo em direção ao carro. Então levantou o rosto, fez contato visual com ela. Eu congelei, seus olhos eram negros como a noite, opacos, quase como mortos, disse. O olhar que ele me deu me assombra até hoje. O sentimento é ainda que tenho como se ele não estivesse totalmente lá. Quase que fantasmagórico. Com os olhos fixos em Carrie, o menino se virou lentamente e, sem esperar o que receberia da senhora, simplesmente saiu andando. Carrie não sabe quem ou o que era o garoto, mas essa memória ficará para sempre. O olhar dele ficou gravado em mim para sempre. Era como se ele soubesse o que eu estava pensando. Ah, esse foi mais fraquinho, né?
Esse aí foi suave.
Foi suaveira, suaveira.
Tem um relato de, acho que foi 2015, de um cara filmando uma floresta nos Estados Unidos, que é muito famosa, que a galera, né, atribui uma visão de uma criança dos olhos negros. Era, acho que, década de 90, década de 80. O que acontece? O cara tava passando filmando de drone essa floresta, porque o pessoal procura essas crianças lá até hoje. E uhum. O drone viu, tipo, um pano nas árvores, um pano branco. Aquele pano era nitidamente uma pessoa, provavelmente uma mulher, de roupa branca. E a galera começou a jogar essa especulação lá no alto que essa adulta de branco era a criança dos olhos negros que foi vista na floresta décadas atrás. Ela estaria morando na floresta desde sempre. Então, assim, imagina, as pessoas procuram e o cara vê isso com um drone. Deve ser, o cara deve ter se cagado todo. Isso acho que foi em 2014, 2015. Isso é um relato bem recente e com drone, né? Algo bem tecnológico e serviu pra procurar alguém. Tipo uma bruxa de Blair, assim, essa história, sabe? O cara...
Tô vendo aqui essa filmagem aqui agora.
Achou?
Achei, mano, rapaz.
Você é um cara bom. Eu descrevi sem falar nome, tu achou? Tu é um especialista mesmo.
Porra, é Mundo Frio Confidencial, né, cara? Isso aí é... Porra, já anos de capirotagem já pra eu não ser enganado dessa forma.
A filmagem é interessante. Eu gostei. Achei bem legal.
Deixar aí no post aí pra vocês a filmagem dos capirotos aqui. Em janeiro de 2016, uma mulher do estado de Vermont, dos Estados Unidos, confirmou que teria deixado entrar na sua casa duas crianças dos olhos negros. Era um dia no qual uma tempestade de neve causava transtorno na cidade, quando a mulher teria sido surpreendida por uma forte batida em sua porta. No primeiro momento, ela achou que teria sido alguém ao tentar sair do mau tempo. Teria batido o carro ou algo assim. Ela foi até a porta e espiou pela janela. Não havia carro. Novamente, forte batida na porta. Nesse momento, ela descreveu ter sido tomada por uma sensação de pavor que, por alguma razão, não conseguia entender. As batidas continuaram, então ela decidiu acordar seu marido para que ele talvez fosse ver do que se tratava. Duas crianças pequenas estavam do lado de fora e não estavam vestidas adequadamente para uma tempestade. A mulher e seu marido deixaram o menino e a garota entrarem, apesar da grande sensação de desconforto que suas presenças lhes traziam. Seus gatos sibilavam e pareciam tão incomodados com essas crianças quanto o casal. Então, não parecia importar o que elas os perguntavam. O que aconteceu? Vocês estão perdidos? Querem chocolate? A resposta era sempre a mesma. Nossos pais estarão aqui em breve. Mesmo assim, eles fizeram chocolate quente. Quando voltou com as canecas, foi aí que notou seus olhos. Eles eram totalmente negros, sem as partes brancas, como se todo o globo ocular fosse apenas uma pupila preta gigante. Eles pediram para ir ao banheiro e ela mostrou a direção. Então tudo aconteceu de uma só vez. O nariz do marido começou a sangrar quando ela correu para pegar o lenço. Nossos pais estão aqui, disse o menino. E em seguida dirigiram-se até a porta. Assim que saíram, ela observou as crianças assustadoras entrarem num carro preto com dois homens muito altos vestindo ternos. Eles saíram. Meses depois do encontro, seu marido foi diagnosticado com câncer de pele. Tempos depois, ela começou a sofrer de hemorragias nasais crônicas, como as que o marido teve no dia do incidente. E sua saúde, que sempre fora perfeita, começou a se deteriorar lentamente. Ela tem certeza de que foi por causa das crianças dos olhos negros. Não se sabe se o casal do relato continua vivo ou se faleceram em decorrência do agravamento das doenças. É, rapaz.
Aí, ó, essa daí é daquela que o Rafael tinha contado.
Eu contei, só que eu tinha esquecido da parte que eles
fuderam. É, então, rapaz, isso daí mostra bem que eles são alienígenas por causa que o casal pegou câncer por causa da radiação dos alienígenas.
Dos aliens? Entendi. Agora faz sentido.
Sim, não, agora tá de boa, porque só os alienígenas ali, eles acabou passando radiação.
Como é que é essa história aí?
Aliens passam radiação, cara.
É tipo um... Sim. Gonorreia, sei lá. Vamos pro próximo relato. Jean Stills desfrutava de um charuto na sua varanda de frente, como sempre fazia todas as noites. Era a melhor coisa que ele encontrava para relaxar depois de um longo dia de trabalho. Até que, em uma noite, ele notou um garoto que caminhava de forma estranha na rua. Jean ficou desconfortável com a presença do garoto e ficou aliviado ao vê-lo ir embora e desaparecer, perdendo de vista pela rua. No entanto, o alívio de Jean foi apenas temporário, pois o menino estava de volta na noite seguinte e nas subsequentes, apenas vagando pela rua com seu andar estranho e rígido como um robô. Até que Jean decidiu abrir mão de seus charutos na varanda e permanecer dentro... É um cagão, né? Vamos lá, é um cagão nesse senhor. Senhor cagão. Né? Vai que... São... Aí é o capiroto, né? E no caso era mesmo. Passou alguns dias e Jeans acabou esquecendo o menino estranho. Então, em uma noite, saiu da varanda e deu de cara com o garoto em pé, em frente à porta, o encarando. Seus olhos eram como duas piscinas de líquido preto, sem qualquer emoção. Sua pele era pálida como a de um cadáver, e ele parecia emanar um ar gélido. Tinha uma presença ameaçadora. Jean sentiu como se encarasse algo muito perigoso. E então, com uma voz também sem emoção, o garoto pediu para entrar na casa de Jean, que, aterrorizado, quase que por instinto fechou a porta, trancando cada fechadura que havia nela. Ele tentou espiar pela janela, mas o garoto não estava mais lá. Olha aí. É isso aí, rapaz.
Isso aí, sabe o que me lembrou, né? Aquele lá do caso Romanek, do Alien olhando pela janela assim, ó.
Aquele brilhante vídeo do ETzinho. Qual vão lá no episódio lá do Romanek, se você não escutou ainda, vai que é excelente de engraçado. Aquele bonecão do posto, assim, olhando assim de ladinho.
Então, exatamente igual, cara. Um garoto de olho preto. Vê se o Alien não tem olho preto. É a minha pessoa.
Então você tá sugerindo que, na verdade, são bichos voadores, são alienígenas.
Não, tô sugerindo, tô dizendo que tem uma possibilidade. Tem a quarta possibilidade que não são demônios nascidos na Terra, não são demônios que se incorporaram,
na água,
se materializaram, não são demônios que incorporaram, mas sim são aliens, ou híbridos de alien, quarta possibilidade. São aliens, ou a quinta possibilidade, híbridos de aliens.
O híbrido faz mais sentido. Por ser criança, tudo, já vem com aquela ideia de estar fazendo experiência ali, então já faz mais sentido.
Sentido é muito forte, né? Sentido é muito forte. Vamos lá, vamos pro próximo relato.
Eu gosto de gravar com o Léo, porque ele não é tipo os outros céticos aí que falam, não sei o que. Não, ele fala mesmo, ó, faz sentido. E cético
não, não. Ele... Com certeza ele não tá debochando da sua cara, não, Rafael. Isso aí. Conte com isso
claro
mesmo.
Claro que não está. Claro que não está. Ele tá falando que faz sentido, que vale a palavra do homem. Ou que faz sentido é porque faz sentido. Absurdo.
Beleza, vamos pro próximo relato. Em 1998, houve o relato de um homem chamado John Northwood, contando que, após uma conferência, estava indo para seu carro no terceiro andar de um estacionamento, quando Doug, um dos outros homens que estiveram na reunião, implorou-lhe para dirigir ao redor do quarteirão algumas vezes. John perguntou a Doug por que ele estava tão desesperado para dirigir ao redor do quarteirão, e o homem, visivelmente abalado, alegou que havia um grupo de crianças estranhas que caminhavam ao redor de seu próprio carro, e ele não queria voltar até que elas tivessem ido embora. Aparentemente, elas pediram um passeio antes, mas Doug recusou e não foram embora desde então. Apesar da estranheza do seu pedido, John deixou o homem entrar, e quando eles se aproximaram do carro de Doug, havia um grupo de três crianças decididamente assustadoras, vestidas com o que pareciam ser roupas escuras. Houve um sentimento abrupto de pânico e medo irracional, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. Estranhamente, quando passaram pelo carro de Doug, John afirma que teve a súbita e incontrolável compulsão de parar seu carro. Quando ele fez isso, a mais jovem das crianças, uma garota que parecia ter cerca de 10 anos, veio até o veículo e disse inocentemente: "É assustador ficar lá sozinha. Nós só queríamos ir para casa." Foi quando eles puderam ver que as crianças tinham olhos completamente negros. O choque foi suficiente para tirar John de seu transe. Ele ligou o carro e engatou a ré para fugir. Foi então que as crianças começaram a persegui-lo, atravessaram a garagem do estacionamento e conseguiram chegar ao primeiro andar, onde uma das crianças inexplicavelmente apareceu lá na frente deles. Eles conseguiram desviar do garoto e desajeitadamente adentraram a estrada. Em seguida, o que parecia ser um forte sentimento de sofrimento sufocante que sentia foi diminuído. Pouco tempo depois, eles tiveram a coragem de voltar e ver se as crianças ainda estavam lá ou não. E felizmente não encontraram ninguém. Doug apareceu a John e entrou em seu carro quando estavam saindo. John afirmou que a sensação de ameaça voltou mais uma vez. Ele estava logo atrás do carro de Doug quando assistiu impotente o carro ser atingido por um caminhão que teria ultrapassado o sinal amarelo do cruzamento. O impacto em cheio do lado do motorista, Doug morreu na hora. Ainda atordoado com o ocorrido, viu três crianças de olhos negros à espreita, cerca de 2 quarteirões de distância, com os olhares fixos.
Calma aí. Fiquei confuso. Quem morreu na hora?
O Doug.
E quem ficou atordoado?
O John.
Ah, tá. Desculpa. Distraí.
Tá bom. E as crianças ficaram ali o tempo todo observando aquele espetáculo mortal. Olha aí, rapaz. É o capirotinho, né? Com certeza são a presença capirotácea aí, de alto nível. Próximo relato. Um fuzileiro naval americano estava em uma das bases no Texas quando, numa determinada noite, ele ouviu uma batida na porta de seu alojamento. O fuzileiro foi até a porta e abriu prontamente, e lá de pé estava o garoto magro e pálido que aparentava ter por volta de 17 anos. O fuzileiro perguntou-lhe por que estava ali, pois não deveria estar. O garoto ignorou a pergunta e, com uma voz estranha e rouca, pediu para entrar e usar o telefone. O fuzileiro, que só queria dormir em paz, negou o pedido e mandou dirigir-se ao prédio do serviço logo em frente. Em seguida, fechou a porta com o garoto ainda lá. Novamente, batidas na porta. O homem, já furioso, abriu a porta, pronto para gritar, escorraçando o garoto de lá, quando percebeu o detalhe que mais lhe deixou incomodado. O garoto tinha os olhos completamente negros como carvão. Novamente, ele insistiu para entrar com um sorriso assustador e macabro no rosto. Ainda decidido a afirmar sua autoridade, o militar ignorou seu medo. Eu vou te dar mais uma chance antes de chutar o seu traseiro. Vá embora. Ele virou-se para pegar...
Puta merda. Esses caras são bravos pra caralho.
Ele virou-se para pegar seu celular e, quando voltou, a criatura sob a forma de uma criança desapareceu. Então veio a sensação de déjà vu, como se aquilo já tivesse ocorrido antes. Foi quando estava conversando com seu irmão que o lembrou de que um fato semelhante já tinha acontecido cerca de 2 anos antes. Mas, por alguma razão, ele não conseguia se lembrar e, obviamente, o evento de tamanha estranheza não seria esquecido assim. No primeiro caso, os dois irmãos estavam em um posto de gasolina onde um deles trabalhava quando um garoto, possivelmente o mesmo que apareceu em seu alojamento, os abordou pedindo para usar o telefone. O irmão do fuzileiro negou e mandou ele ir embora, mas se recusou e continuou insistindo até que o homem botou para correr ameaçando com um bastão. Ele relatou na época que o achou estranho, que os olhos dos garotos pareciam ser totalmente negros, mas que pensou que ele estaria usando algum tipo de lente ou droga que causou esse efeito. Depois de lembrar dessa história, o fuzileiro, convencido que esse pedaço de sua memória teria sido de alguma forma apagado. Vamos lá então, gente. E aí, o que vocês acham? O que são as crianças dos olhos negros?
Cara, eu já falei aqui 5 possibilidades, entendeu? Mas acho que eu mais acho é que tá na área dos demônios. Essas crianças são filhos de demônios ou são demoninhos incorporados em crianças de verdade. Então acho isso aí. De repente, um demônio nasceu aí do ritual escroto, apareceu aí e agora vive nas florestas, vive aí rondando de pessoas querendo a essência vital delas. Essa parada aí é o demônio. Não interessa qual é o viés, é o demônio. Isso que importante. Olha
e
só,
aí, Léo?
Só mais uma coisa. Independente do que eu falei aqui de brincadeira ou não, por favor, não convide qualquer tipo desse tipo de criatura pra entrar na sua casa, tá? Não convide. Você vai botar em risco a sua família. Não só... Se você morar sozinho, convida. Aí foda-se, tu morre sozinho. Mas se tu tiver a família, não faça isso com as pessoas que não tem nada a ver com sua loucura.
Olha só, que senso de responsabilidade.
Ah, não, tem que cuidar da família. Família em primeiro lugar. Ohana.
Eu acho que não era bem isso aí que esse filme queria dizer com o Ohana. Mas ok, vamos deixar passar. E aí, Léo, o que você acha?
Bom, todas essas possibilidades que o Rafael falou são interessantes, mas o que eu penso mais nessas crianças é aquilo que eu tinha falado, algo mais como uma aparição, algo...
Abandono, ele acha que é abandono familiar.
Isso.
Olha, acho que não, mas porque sou eu, né? Quem sou eu mesmo pra julgar, não é mesmo?
Enfim, então, o que eu acho mais interessante desses aí seria se fosse espíritos errantes ou alguma coisa assim que não seja necessariamente alguém que, alguma criança que morreu, mas algo ali, que nem eu tinha falado antes, que algo que não é vivo, algo sem alma, não precisa necessariamente colocar o demônio ali em si. Mas por que que eu digo isso, principalmente? Porque nesses relatos, assim, se fosse uma... Imagina uma história fictícia mesmo, né? Um livro, algum filme, alguma coisa assim, e pondo que seria o demônio. Você iria ver mais detalhes, você iria ver a criança fazendo algo ali pra mostrar que é o demônio, seria algo mais completo. Mas aqui são relatos escassos, digamos assim. É só o que a pessoa viu, o que a pessoa passou por aquele momento. Então você não tem muita informação do que mais é aquela criatura. Então, pra mim, me passa mais essa ideia. É algo errante. É algo que assusta ali. Poderia ser o demônio? Poderia até ser, mas a gente teria que ver ele fazendo algo mais, né? Não só pedindo pra o telefone, pedindo pra entrar, né? Teria que ter algo mais macabro ali, feito da criança. Aí você poderia falar, ó, essa criança é o capiroto, né? Então, como ela tá mais só nessa parte do susto, do susto, assim, não de aparecer do nada, né? Mas do medo, né? Da tensão, eu fico mais com essa ideia de algo... É que eu acho mais tenebroso, né? Algo que você não sabe direito o que é. Porque o demônio já tá explicado, é o demônio, acabou. Agora, esse outro é um ser sem alma, é algo errante, você não sabe de onde veio, você não sabe de fato o que ele quer. É mais tenebroso, né? Então eu fico com essa possibilidade.
Olha só, você me lembrou agora um filme antigo chamado Tempestade do Século. Alguém lembra? Lembra.
É do Stephen King, né?
Ah, cara, eu vi na época que era em fita ainda. Né?
Sim.
E no filme Tempestade do Século, tem um feiticeiro lá. E no final do filme, já vou contar o final, foda-se, filme antigo pra caralho, eu vi em fita ainda. A criança aparece lá pra eles e a criança tem os olhos negros, cara. Olha só, Stephen King fazendo crianças de olhos negros, né? E filmes relatando isso. Eu não sei se a história termina assim no livro ou no conto dele, mas no filme termina assim, a criança com... Tipo os olhos negros do seriado Supernatural, exatamente nesse estilo que a gente tá falando, nesse estilo das crianças aqui das histórias. Então, pode ser algo, como o Léo tá falando que não tem muita prova pra ser o demônio, mas também pode ser algo em relação à bruxaria, cara. No caso do filme, é um feiticeiro e as crianças são discípulos. A criança é discípulo do feiticeiro, o feiticeiro também tem olhos negros, então tem a ver com feitiçaria, não demônio necessariamente, mas com poderes malignos.
Acho que não, mas beleza. Obrigado, Rafael, pela participação. cara, assim, é complicado porque, vamos lá, a gente tem muita pouca informação, que os relatos aí são muito parecidos uns com os outros, né? Não existe muita variação, né? Como creepypasta, eu acho que nem é uma creepypasta muito boa, porque você não tem muita liberdade de criar em cima daquela coisa toda, né? Tem um relato ou outro que adiciona um pouco no mistério dos caras de terno aparecer pra levar pra casa e tal, que aí já, tu já pode meter um homem de preto aí, falar sobre seres híbridos, só que é um tipo de relato de assombração, né? Que é aquela coisa da repetição de... Como se fosse de você repetir coisas que você procurava em vida, ou alguma coisa assim, misturado com essa coisa de olhos negros, demoníacos, né? E aquela coisa... Enfim, cara, mistureba braba, né?
Sim, fazer só mais uma consideração. De fato, é uma ideia interessante, como tinha falado no começo. Isso daí é algo que eu vejo fora até de alguma lenda específica das crianças com olhos negros, né? Vem outras coisas, muitas vezes, de aparição, de fantasma, do que for, você vai encontrar coisas assim. Eu acho que essas creepypastas, elas, que nem eu falei, acabaram ajudando a organizar no sentido, assim, de colocar mais efeitos repetitivos, né? Que a gente... na minha cabeça, eu imaginei, vendo esses relatos, de que a criança com olhos negros, você já encontraria, mas você vê, dela querer entrar na casa, dela querer o telefone, são algo que a gente viu em vários. Eu acho que isso pode ter sido efeito da creepypasta, sabe? De fazer algo ali, repetir dessas diversas narrativas. Porque a ideia em si de uma criança com um olho negro, ela já é assustador por si só. Não precisa nem ter, não precisa nem existir em si, só o conceito aí já é assustador. Porque, assim, crianças são puras, mesmo que seja puro mal. E aí, você coloca...
É o Vegeta naquele do Majin Buu, que ele fica do mal e vai lá. Mas meu coração é puro. Ele é pura maldade.
E aí você coloca a questão de ter uns olhos negros. Isso daí você perde, tipo, em parte, a expressão, né? Quando você vai olhar alguém, você olha nos olhos, fala que é a janela da alma, né? Algo assim. O olhar nos olhos de alguém, você vê mais a pessoa em si. Então, se ela tem os olhos negros, negro, é como se tivesse vendado, só que ao mesmo tempo ela tá te enxergando, mas você não consegue perceber o que de fato ela é, porque tá, tipo, tá vendado para você, né? É, você não consegue ver a expressão em si dela. É, então isso é assustador, isso é incômodo, né? Não só assustador, isso é incômodo, né?
Sim, sim.
Por isso que eu acho que isso marca bastante, e aí o restante aí foram das narrativas que foram se organizando, né?
Uhum, exatamente, exatamente. E aí, Rafael, quer adicionar alguma coisa antes da gente puxar uma coisinha a mais aqui?
Não, não, acho que eu já falei bastante nesse programa aqui, e não tem muita... Não discutir, né, cara? É nitidamente coisa do demônio, talvez do demônio com magia negra, talvez os dois, o demônio transando com uma bruxa da magia negra e nascendo... O filho do capeta da bruxa. Aí vem que é um pouco de cada, um pouco de tudo. Ou então.
E os aliens aí, colocaria junto também ou não?
E adotado por um alien, sei lá, entendeu? Vai ver que a bruxa era uma híbrida alien que transou com o demônio e nasceu o bebê demônio, filho de híbrido de alien. Então pode ser muita coisa, cara, muita coisa. Mas é o demônio. O importante é que o demônio tá envolvido. Esse que é o ponto principal.
Exatamente. Bem, e é interessante porque a gente escolheu uma boa oportunidade pra falar sobre esse caso, que sempre foi muito pedido, essa questão das crianças olhos negros, porque a história voltou à tona recentemente, com uma notícia publicada no site do tabloide britânico, o Birmingham Mail. Cara, Birmingham, é da Tupá aí, ó. Olha aí, ó. Era, né? Porque a Tupá agora tá no Brasil. Que pertence ao grupo Trinity Mirror, o mesmo grupo do Daily Mirror, no dia 26 de novembro de 2017, que começou a rolar essas notícias. Inicialmente, o texto dizia que dois investigadores paranormais de Manchester, chamados Daley Mankin e Justin Cowell, responsáveis por uma série de vídeos paranormais no YouTube em um canal chamado Paranormal Truth, né, tipo a Paranormal Verdade, Verdade Paranormal, iriam visitar Cannock Chase na tentativa de estabelecer um contato com uma entidade sobrenatural apelidada de Black-Eyed Child at Cannock Chase. Uma tradução seria As Crianças dos Olhos Negros de Cannock Chase, que por sua vez ganhou muita notoriedade entre 2014 e 2015, justamente através da mídia britânica, no meio de uma onda crescente de avistamentos por lá. A onda de avistamentos de 2014 teria início a partir de um investigador paranormal chamado Lee Brickley, que por sua vez teria começado a falar sobre crianças de olhos negros desse lugar. Ao publicar em meados do mês de junho de 2013, um suposto relato de sua tia, que remonta da década de 80, e posteriormente, pouco mais de um mês depois, alegou ter recebido um anúncio, um único relato semelhante em sua conta de e-mail, de uma mulher que nunca informou o nome verdadeiro. A tal mulher teria usado o nome pseudônimo de Senhorita Kelly. Segundo o tabloide, a visita ocorreria em janeiro de 2018 e, teoricamente, faria parte de um documentário chamado Ouija Dancing with Death, né, que seria mais ou menos Ouija Dançando com a Morte, que por sua vez deveria ser lançado em abril de 2018. O foco do documentário seria verificar se a tábua Ouija poderia ou não se comunicar com os mortos, ou então invocar espíritos malignos, né? E o documentário, ele foi dividido em três partes e estará disponível lá para abril desse ano, tanto pelo canal deles do YouTube, o Paranormal Truth, vamos ficar aí de olho, quanto pela Amazon Prime, aí, o serviço de streaming da Amazon. Segundo o Daley Mankin, né, que é um dos produtores, ele fala o seguinte: as crianças dos olhos negros de Cannock Chase são famosas ao redor do mundo e tem havido inúmeros avistamentos. Estamos planejando ir até Cannock Chase e usar uma tábua Ouija para ver se podemos fazer contato com esses espíritos. Algumas pessoas dizem que podem abrir um portal espiritual e convidar todos os espíritos negativos para a sua vida, e isso é procurar problemas. Alguns tabloides também repercutiram as declarações de uma suposta médium chamada Christine Hamlet, que alegou ter tirado foto de duas meninas e um menino em Cannock Chase. Ela disse acreditar que os corpos dos mesmos estariam enterrados lá, porém teriam sido vítimas de uma epidemia de sarampo. Segundo sua pesquisa, ela disse que uma pessoa poderia ficar cega devido ao sarampo e isso poderia explicar os olhos negros. A Pris, ela, do guerreiro que fez a pauta...
Alguém, quando a pessoa fica cega por sarampo, os olhos ficam pretos?
Não, ela falou que a cegueira do sarampo poderia explicar os fantasmas terem os olhos pretos, sacou? Não é que o sarampo deixa cego do olho preto, mas pelas crianças terem morrido pelo sarampo e terem ficado cegas, o fantasma delas são representados com olhos negros porque elas são cegas. É uma relação assim.
Tá explicando sobrenatural com outro fato sobrenatural, gostei.
Tá, não, ela tá explicando o sobrenatural com um fato biológico de doença, não sei.
Ah, é, claro, tá explicando...
Tipo, sei lá, por exemplo, sei lá...
Ela tá explicando o relato das crianças crianças de olhos pretos serem fantasmas com os olhos pretos porque elas morreram de sarampo e a representação sobrenatural delas são crianças de olhos pretos. Lógico, entendeu?
Lógico não é.
Outro fato sobrenatural.
Mas enfim, a Priscila Guerreiro, que ajudou aí na revisão da pauta, na elaboração também, ela falou que é um pouco complicado aí que sarampo causa, conjuntivite, né? Não é bem... cegueira. Mas enfim, eu não sei.
Conjuntivite?
É um dos sintomas do sarampo.
É um sintoma, não é cegueira. Tu não fica cego por causa do sarampo. Mas seria só conjuntivite. Então, mas eu não sei, eu não sou especialista. Enfim, mas então vamos encerrando aqui o caso. Falamos bastante. Alguns relatos.
Eu tenho uma ideia do que pode juntar as teorias do Rafael, pode de fazer sentido.
Meu Deus.
Porque tinha posto várias possibilidades. É assim. Uma bruxa, ela pode fazer o pacto com um demônio, né?
Oi? Pode mesmo?
Pode. Fica à vontade, né?
Ela pode fazer o que ela quiser.
Aí a bruxa faz pacto com um demônio pro demônio nascer no filho dela. Isso é algo comum, né? Quem nunca, né?
Domingo.
Aí faz o pacto pra nascer no filho dela. Só que aí, então ela não tá grávida ainda nem nada, né? Quando ela tiver o filho, o demônio vai estar lá no corpo do menino. Só que ela é abduzida. Então... ela fica grávida dos alienígenas. Com o demônio que ia encarnar ali. Só que quando vai nascer, ele acaba não sobrevivendo, né? Fica vivo um Naut morto. Então fica o fantasma desse híbrido alienígena com a bruxa que ia ter a encarnação do demônio.
Faz sentido.
Junta todas as teorias.
Faz sentido.
É, tá bom.
Tá bom, foi o melhor de hoje.
Gente, é isso aí, né, cara? Muita coisa. Vamos encerrar esse episódio? Muito obrigado, queridíssimo Rafael Jacaona.
Valeu, cara. Tá bom, foi o melhor do dia. Ai, ouvinte. Espero que tenham gostado do episódio e, por favor, não permitam que entrem na casa de vocês. Isso aí, o demônio não causa o bem pras pessoas, não, tá? A não ser que ele traga a tequila mexicana.
Pode ser uma tequila asiática, não filipina? Que tal a tequila filipina?
Não, ele quer foder seu organismo. Tem que ser uma tequila boa, pelo menos. Não cai no demônio muquirana.
E aí, Léo, muito obrigado por ficar até aqui também. E deixa aí suas considerações finais e o seu jabá.
Bom, valeu aí pelo convite. Achei interessante pra caramba esse tema. Não conhecia, né? Conhecia mais só por ver alguns relatos assim, mas não como uma lenda mesmo. Então gostei bastante. Meu jabá, bom, quem aí não conhece, eu sou lá do Mitografias, tenho o podcast sobre mitologias, o Papo Lendário. Vou falar aí pra quem tá assistindo ali. Esse ano a gente tem a antologia volume 2 do Mitografia sendo lançada, né? A gente tem que divulgar bastante isso daí. E considerações finais, na verdade, tudo isso aí tem a moral de não tenham filhos, né? Porque isso é meio, dá muito trabalho aí, é isso, e olha, cara, o perigo que dá.
Não. Tem um filho sim, filho é legal.
É isso, galera. Muito obrigado por ficarem até aqui. E aquilo, não olhem para trás. Cuidado com as crianças dos olhos negros e com os gatos dos olhos negros.
Rapá, olha só, Andrei, vou contar um caso, não é sobrenatural, mas é praticamente. Ontem, eu fui no shopping, eu, Tabata, meu filho Kalel e o sobrinho aqui, Pedro. O cara, a gente entrou na loja da Polishop, eu nunca vi uma criança achar que a loja de Polishop era parque. Ele mexeu em tudo, usou tudo. Tudo que tem na loja da Polishop pra tu apertar. Ele apertou tudo, ele ganhou massagem em todas as cadeiras, massagem no pé, ele fez, apertou tudo. O que, que eu faço com uma criança dessa dentro de um shopping, cara? Não dá. É o demônio.
Oi, Pedro. Você?
Ele tá aqui, ouvindo. Segue, vamos seguir.
Olha aí agora, já tá crescidinho pra entender o que o pai tá falando, hein? Olha aí, tem que tomar cuidado, Rafael. Quando começar a ficar falando latim, começar a ficar com o olho preto, você sabe o que tá vindo aí. Fica esperto. Preconceito errado. Preconceito é coisa de cigano.
Isso é maravilhoso.
Caralho. Quem não entende a cultura deve estar horrorizado agora, né? Dois meninos...
Maconheiro! Não use drogas.
Não, calma aí. Meio de música é meio de droga, né? Vamos lá. Caralho, pronto. Agora o Rafael vai ficar mais 30 minutos rindo, igual um mongol. Vamos lá.
Senão os ouvintes vão se assustar, cara. Isso é maligno.
É, esse aqui é daqueles episódios que os ouvintes ficam com medinho. Ah, a galera é fresca. Porra. Enfim,
acho
vamos
que vão ficar com medo. Nossos ouvintes são muito valentes, cara.
Eles são muito valentes, né, cara? Quem que fala assim, Rafael?
É, todo mundo é ruivo e tem arco e flecha.
Ai, Jesus. O próximo relato... Rafael, vai se fuder, seu... Caralho! Vamos lá. É isso aí, galera. É muito isso. Obrigado por ficar até aqui.
Eu falaria pra quem não tem um gato.
E é aqui... Calma, Rafael, caralho! Caralho, Rafa, cara, tu se superou muito nesse episódio, na coisa da bobagem que você falou, cara. Parabéns. Cara.
Porra, não ter filho normal, né? Não ter filho normal. Agora tu fala que não pode ter... Não tenha gato, fudeu. Ele tá acabando, tá subvertendo a natureza agora. Não ter filho. E é normal. Mate as crianças. Não tenha gato. Filha da puta, você não gosta de gato, seu merda.
Rafael, isso aqui não é o choque de cultura. Para.
Caralho, vamos,
deixa
moral.
Eu encerrar essa porra desse episódio.
Só falei pra não ter gato, cara.
Tá bom, não tem. Meu irmão, tipo, tem um dedo no seu cu, foda-se o que você quiser da sua vida. Caralho, enfia o gato e a criança no cu, foda-se. Eu caguei pra você, quero que você morra, meu pau cresça. Posso encerrar o episódio todo mundo, se me permitem? Faz... Por favor, caralho, 11h30 da noite, eu gravando um tema merda desse... que não faz sentido nenhum. Deixa eu encerrar, pelo amor de Deus. Posso encerrar?
Fala isso, André. Fala isso.
Eu posso encerrar essa caralha, por favor?
Eu lhe permito, André, eu lhe permito. Pode encerrar o tempo.
Bem, Rafael, muito. Cara, eu te amo demais, cara. Muito obrigado por essa oportunidade.
Muito obrigado.